Oiê! Está começando mais um Bem Viver, o nosso programa semanal para falar sobre agroecologia, saúde, alimentação e cultura popular com quem luta por um mundo mais justo e saudável. Eu sou a Aline Macedo e te convido para essa boa prosa de hoje. Simbora! Vamos a Burkina Faso, na África Ocidental, onde a agroecologia é força, cultura e resistência, reescrevendo o futuro de Sahel. Em Minas Gerais, o projeto Abelha na Flor, Comida no Prato também mostra como cuidar da terra transforma vidas e revitaliza comunidades. Tem cinema nacional com Carlos Francisco, uma voz potente que celebra a diversidade, a soberania e o orgulho da cultura brasileira. E claro, tem receita. Isso e muito mais agora no Bem Viver. Na África Ocidental, Burkina Faso se torna um exemplo de luta e ruptura com o legado colonial. Por lá, a agroecologia virou política de Estado, um movimento que une soberania alimentar, cultura e resistência. De mãos dadas com a terra, produtores e produtoras reescrevem o futuro de Sahel, um dos lugares mais afetados pelas mudanças climáticas. Na reportagem de Pedro Estropaçolas, a gente vai conhecer a revolução agrária que tem brotado em Burkina Faso.
Um dos pilares da revolução agrária em curso em Burkina Faso, a agroecologia vai muito além de meras técnicas de cultivo. Atualmente, a nação do Sahel, que passa por um movimento de ruptura com a herança colonial francesa, é um dos poucos países da África a possuir uma estratégia nacional para o desenvolvimento da agroecologia. O governo de Ibrahim Traoré já deixou claro o compromisso público para que 30% das superfícies agrícolas sejam cultivadas sob práticas agroecológicas até 2030. Suleimani Yogbari é diretor técnico do Conselho Nacional da Agricultura Biológica de Burkina Faso. Ele reforça o papel central dos camponeses e das associações no desenvolvimento da agroecologia e na luta contra a presença de empresas multinacionais.
Entre nós dizemos que são os pequenos camponeses que alimentam Burkina Faso. A indústria já mostrou seus limites em todos os níveis. Portanto, são os camponeses que alimentam os burkinabés. Nos anos 2000, vimos a invasão de sementes geneticamente modificadas, especialmente no cultivo do algodão. O Burkina Faso enfrentou essa pressão e chegou a adotar, infelizmente, culturas transgênicas. Mas a sociedade civil, incluindo nossas organizações, reagiu com mobilizações e marchas que fizeram as multinacionais recuarem e reavaliarem as suas práticas.
A devastação ambiental em todo o planeta tornou o Sahel, este vasto território entre o deserto do Saara e as savanas úmidas ao sul da África, uma das regiões mais vulneráveis do mundo às mudanças climáticas. As ondas de calor de 2024, com temperaturas que chegaram a 45 graus em Burkina Faso e 48 graus no Mali, coincidiram com cortes de energia em vários países, transformando esses eventos extremos em uma emergência de saúde pública. Cultivar alimentos respeitando a natureza nesse contexto tornou-se uma questão de vida ou morte. O canto faz parte da rotina das 30 mulheres da Associação Feminina de Wati Mnona, em Kubri, a 40 quilômetros da capital Ouagadougou. Lá, elas cultivam mais de 2 hectares com técnicas agroecológicas, produzindo para suas famílias, escolas e mercados locais. A produtora Cafando Wendy Aouda é uma delas.
Eu produzo cebola, tomate e a partir da estação de chuvas eu mudo de produção, cultivando o milho e o amendoim. Com o que ganho, com meu trabalho, eu ajudo meu marido a sustentar a família. Também ajudo na escolaridade dos nossos filhos. Portanto, nós comemos de forma saudável. Eu tenho uma boa saúde e ganho um pouco de dinheiro de vez em quando para economizar com outros investimentos.
A recuperação da fertilidade do solo é um pilar do trabalho no local. As práticas da associação incluem o uso de compostos naturais, agrofloresta e biopesticidas, essenciais para a preservação ambiental. Para combater as pragas sem químicos, as mulheres utilizam um composto feito com folhas de nim, gengibre pilado, alho e pimenta. A solução é filtrada e pulverizada. O cheiro e o amargor afastam os insetos sem matá-los. O presidente da associação e cantor de reggae, Ima Hadu, explica que esta é uma prática ancestral que está sendo recuperada.
Nós temos amor pela agroecologia, amor pela terra, amor pelas árvores, pelos insetos, enfim, amor pela terra. Viajamos muito e conhecemos muitas outras associações pelo mundo que praticavam a agroecologia. Então, adaptamos uma experiência que vimos em outros lugares. Nossa história é ajudar Coubre e os vilarejos ao redor a se integrarem e seguirem um caminho da agroecologia, que era a história dos nossos antepassados e que precisamos recuperar para o futuro.
Um dos grandes desafios do Sahel é a água. Uma das conquistas da associação foi a instalação de um sistema de perfuração e um reservatório de 15 metros cúbicos, alimentado por painéis solares, que garante água o ano todo. O produtor rural Marc Gansonré, representante dos camponeses na Assembleia de Transição de Burkina Faso, valoriza este trabalho.
Acredito que o que está sendo feito nos dá esperança de que dentro dos próximos 5 anos, se a dinâmica continuar de forma progressiva, porque é realmente uma dinâmica em curso, poderemos finalmente ver a luz no fim do túnel, com as novas políticas implementadas como a agroecologia que estamos desenvolvendo para minimizar os impactos e nos adaptar às mudanças climáticas, já é possível perceber uma evolução concreta.
O surgimento da agroecologia no país está ligado à visão do líder revolucionário Thomas Sankara, presidente entre 1983 e 1987. Ele foi influenciado pelo trabalho do escritor, agricultor e ambientalista Pierre Rabhi, que mantinha uma fazenda agroecológica exemplar no país durante os anos 80, como explica Suleimani Wegbari.
Sankara foi muito sensível a esse modelo de produção agrícola e chegou a visitar uma instalação agroecológica que apreciou bastante. Para ele, não era preciso ocupar grandes áreas para produzir. Inspirado pelo modelo de Pierre Rabhi, Sankara abraçou totalmente essa ideia e chegou a propor que Rabhi fosse ministro da Agricultura, o que mostra o quanto ele acreditava na agroecologia. Antes de Sankara, a política agrícola era focada na produtividade, em detrimento dos pequenos camponeses. Com a chegada de Sankara, ele trouxe uma nova visão: devolver a terra a quem produz.
Que potência, né? Um verdadeiro renascer pela terra. E já que estamos falando de luta e ancestralidade, chegou novembro, o mês da consciência negra. E o Bem Viver preparou séries especiais sobre Sahel, região do continente africano, que é berço da nossa cultura e exemplo de resiliência à colonização. Então fique esperto, porque a gente tem muita história para contar. Se em Burkina Faso a luta é pela soberania alimentar em grande escala, aqui no Brasil também existem diversas iniciativas que transformam realidades através da terra. Agora, a gente vai até Minas Gerais, onde um projeto alimenta e transforma a comunidade. É ali, no Vale das Amendoeiras, em Contagem, que a terra renasce. Onde havia abandono, agora florescem hortaliças, flores e abelhas nativas. É o Miliponário mostrando que cuidar da terra é cuidar de nós mesmos. Vamos conhecer mais na reportagem de Lucas Wilker.
Na horta comunitária Vale das Amendoeiras, em Contagem, Minas Gerais, o zumbido das abelhas se mistura ao trabalho das pessoas que cuidam da terra. Onde antes havia abandono e insegurança, agora florescem hortaliças, flores e colmeias. A recente criação de um meliponário, um espaço dedicado à criação de abelhas nativas sem ferrão, parte do projeto Abelha na Flor, Comida no Prato, tem levado educação ambiental e revitalização a diferentes regiões da cidade. O projeto nasceu de uma parceria entre a comunidade, meliponicultores de Contagem, o mandato da vereadora Moara Saboia, do PT, e a prefeitura. A ideia é simples e poderosa. multiplicar abelhas para multiplicar a vida. O professor de geografia e meliponicultor Giovanni Clímaco explica que o meliponário vai muito além da produção de mel.
O meliponário, a grosso modo, é um lugar onde nós vamos cuidar das abelhas nativas, né? Ou seja, das abelhas melíponas. Ele é criado com a ideia de não só de armazenar as caixas de abelha, mas também tornar a prática da manutenção e do manejo algo mais sustentável e mais fácil e viável de se promover para manter a saúde das abelhas e manter a condição dos enxames continuarem fortes e saudáveis.
O professor Giovanni explica que a criação, chamada de meliponicultura, segue o ciclo natural das abelhas. Quando uma colmeia fica lotada, parte das abelhas sai com uma nova rainha para formar um novo enxame em outro local. É esse processo de divisão e expansão natural que amplia a polinização na região, beneficiando hortas e a biodiversidade. Para Diva Veloso, coordenadora do projeto, a chegada dos meliponários renova a esperança da comunidade.
É uma terapia. Eu vim não por ganhar dinheiro em vender as coisas e tudo, mas por poder colher hortaliças orgânicas para consumo e para terapia também, que eu estava com um quadro de depressão. Falo que é o melhor remédio que a pessoa pode ter, cuidar da natureza, cuidar das plantinhas, e isso cura qualquer depressão.
A presidente da Ecovida, coletivo que ajuda a gerir o meliponário, Maria Antonieta Pereira, lembra que o projeto se encaixa na missão da ONG: preservar as nascentes, córregos e a biodiversidade da região do Nacional, uma das mais ricas em fauna e flora de Contagem.
O objetivo nosso não é criar abelha para produzir mel para dar renda. Isso pode até ser também uma coisa interessante, né? Mas o nosso objetivo principal é criar abelha para polinizar a natureza, para permitir que a natureza continue fornecendo frutos, que as castanhas, as frutas, né? Que as hortas sejam prósperas e ofereçam muitos frutos, né, para toda a fauna nossa, né, e também para os humanos. Então a nossa proposta é mais ampla. Ela não visa a um lucro imediato, não visa construir uma indústria, digamos assim, alimentícia, né, ainda que caseira. É uma proposta que pode até ajudar a população de baixa renda a ter ganhos e a produzir para si mesma, né, ou para o seu entorno, um produto vendável, que pode ser o mel, própolis, cera, etc. Mas o objetivo principal nosso realmente é a proteção da natureza, inclusive dos animais que nela habitam, como as abelhas.
Além do impacto ambiental, o projeto tem um papel social profundo. Mais de 200 pessoas já foram impactadas por meio das oficinas realizadas na horta sobre o meliponário. Marina Costa, integrante da equipe gestora da horta, ressalta que o espaço se tornou um ponto de resistência e educação popular.
Esse espaço aqui, é importante entender que ele é um espaço abandonado, que às vezes tinha até atividades ilícitas, gerava medo na comunidade. E hoje, ele foi transformado pela mão da comunidade, em parceria com a prefeitura, em um espaço que floresce, não é só plantas, né? Vidas, né? A gente vai transformando a vida das pessoas que passaram por aqui e que elas estão de passagem também. Tem gente que assim abre um sorriso só de ver planta.
O gestor comunitário Sidney Gualberto Silva, que atua há mais de 2 anos na Horta Vale das Amendoeiras, vê no projeto uma chance de reconectar as pessoas com o que é essencial.
Um momento de bom entrosamento entre as pessoas da região, as pessoas que passam, às vezes até que vai aqui no posto de saúde, né, na UBS, fazer algum tratamento. Quando ela já volta até com a receita de passar aqui para pegar umas folhinhas, para fazer um chazinho, ou dor de barriga, ou a garganta que está inflamada, ou até os meninos que estão com tiriça, para tomar um chá de picão, para limpar, né, o fígado, os rins, essas coisas todas.
No fundo, o projeto de meliponicultura em Contagem é uma metáfora viva de sociedade, como explica Giovanni Clímaco.
Cada uma tem a sua função, cada um desempenha a sua função, cada um tem a capacidade de entender a sua importância dentro de um todo.
Então, a partir daí, elas nascem, algumas 45 dias de vida em média, e elas têm a sua função social dentro da própria colmeia e elas executam essa função social. Se é necessidade da ordem, se é necessidade da imposição, e cada uma delas imprime a sua própria importância dentro do processo de construção. Então, dessa forma, elas se organizam dentro de uma colmeia e elas conseguem manter essa organização e fazendo disso um coletivo muito forte.
E bora de comida de verdade? Hoje, a nossa chefe Rema Soto vai nos ensinar uma torta de limão que dá água na boca. Mas ó, não é qualquer torta não, viu? Ela tem um segredinho que vai deixar tudo ainda mais gostoso. Bora aprender? É com você, Rema!
Oi, meus amores! De novo juntos! E hoje a gente vai fazer uma sobremesa legal! Torta de limão, mas não é só limão não. Ficou curioso? Vem comigo! 300 gramas de biscoito de maisena, uma colher de sopa de manteiga, uma colher de sopa de cacau, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado e 2 limões. A gente começa triturando nossas bolachas. Perfeito. Virou pocinho. Nesse processo, a gente vai adicionar o cacau. Se você não tiver o cacau, serve qualquer achocolatado, tá? E o próximo ingrediente é nossa manteiga. Só que a gente tem que derreter ela um pouquinho para misturar. Prontinho. E mistura. Você vai apertando assim, desse jeito. Se você acha que ela ficou muito assim, tipo farinha, esquenta mais um pouquinho de manteiga. Isso, agora sim, perfeito. Tá vendo a umidade? Agora vem a montagem de nossa massa da tortinha. Eu trouxe uma proposta diferente. Eu vou fazer 2 individuais e vou fazer 2 no potinho de um empreendimento. Ah, como assim? Eu quero vender essa tortinha. Só que eu não tenho embalagem, mas eu tenho um monte de vidro no gabinete. Eu vou testar com esses 2, tudo bem? Eu vou preencher o fundo do meu potinho. Cuidado. Eu acho que essa quantidade vai dar bom. Como é que a gente aperta aqui dentro do potinho? Ó, aperta. E vou botar na geladeira uns 5 minutinhos para que essa manteiga esfrie e esse farelinho aqui não fique solto. 5 minutinhos de geladeira e enquanto isso a gente faz o creme. Aqui não tem segredo. Leite condensado, creme de leite e o suco de um limão. Esse creme de leite a gente trouxe do armazém do campo. Que delícia! E agora o suco do limão. A raspa eu vou utilizar só no final. Creminho pronto, vamos pegar as tortinhas. Coloca o creme e deixa ele uma hora aproximadamente dentro da geladeira. Prontinho! Olha como ficou. Perfeita. Só está faltando nossa decoração e vai ser as raspas. Pode ser raspas, pode ser um pouquinho de cacau, pode ser um pedacinho de fruta. Pronta para vender, fácil, rápida. E é isso. Se você gostou, marca a gente nas redes sociais. Rema Chefs, Chevere Restaurante. Mas você sabe, né? Agora, minha vez. Maravilhoso!
Que delícia, Rema! E se você quer encontrar alguns desses ingredientes da reforma agrária, é só colar na loja do Armazém do Campo mais perto de você. Confere no armazendocampo.com.br. E aqui em São Paulo, o Instituto Diversidades, criado por pessoas pretas e para pessoas pretas, vem transformando realidades por meio da cultura e da arte. Quem chega mais para contar para a gente sobre essa experiência é o Ivan. Olha só.
Salve, salve, Brasil! Brasil de fato, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Ivan Gomes Barbosa, eu sou da região noroeste de São Paulo. Estou aqui para apresentar o Instituto Diversidades para vocês. O Instituto Diversidades é uma organização periférica, autogerida. Então é gente preta, periférica, que está à frente dessa organização, né? E desde 2018 a gente tem um ponto de encontro de diversos grupos, vozes, lutas para promover, criar, construir projetos para a emancipação territorial do nosso povo, né? Emancipação crítica, estrutural e de todas as formas. A gente tem 4 eixos de atuação: cidades e meio ambiente, educação, arte e cultura, direitos humanos e sociais e redes e parcerias. Então, todos os nossos projetos vão trazer todas essas reflexões desses eixos e das diferentes pessoas que constroem o Diversidades, né? Nos nossos projetos, a gente tem um programa no Corre, que fortalece o corre de quem está no corre nas periferias. E o corre pode ser diverso, pode acessar um emprego, acessar cargos de poder na sociedade, pode ser acessar a faculdade, entre outras coisas, né? E a gente tem também o Ubuntu, nosso xodozinho, né? Que é um programa focado em mulheridades e mães periféricas, né? Que não tem acesso a ócio, que não tem acesso a cuidado, que estão evadidas até de projetos sociais. Então a gente cuida, acolhe, trata essas mulheres como elas devem ser tratadas, porque elas são minhas mães, minhas anteriores, as que vão vir depois. Então é isso, assim, de maneira muito sucinta. A gente ama muito o que a gente faz e eu gostaria muito de receber o amor de vocês também. Sigam a gente no Diversidades, @InstitutoDiversidades.C, no Instagram, LinkedIn e todas as redes sociais. Valeu!
E no cinema brasileiro, uma homenagem que celebra talento, memória e luta. Carlos Francisco foi reconhecido na 19ª Mostra Cine BH pela trajetória que começa nos palcos de Belo Horizonte nos anos de 1980 e se consolida nas telonas de todo o país. Ator, diretor e quilombola, ele traz para as telas uma presença marcante, unindo arte, identidade e orgulho de suas raízes. De Bacurau, Marte 1 e O Agente Secreto, Carlos é uma voz potente no cinema brasileiro, reforçando a importância do audiovisual ser feito por pessoas pretas. Com uma voz firme, um olhar afetuoso, ele defende que o cinema seja diverso, soberano e plural, que conta nossas histórias, celebra nossa cultura e inspira novas gerações. Vamos conhecer mais na reportagem de Lucas Wilker.
Homenagem na 19ª Mostra Cine BH.
Eu acho que ela sinaliza no sentido de que vai, acredita no seu sonho, faça as suas coisas. Desde que as coisas aconteçam no tempo, não... é você quem acredita, né, em você mesmo. E é você que faz com que as suas coisas aconteçam. Então se põe em movimento. Eu acho que sobretudo se gente preta tem que acreditar na particularidade da corporeidade e fazer as coisas que acredita, dar os recados com esse olhar. Tinha um geógrafo, Milton Santos, ele dizia: o mundo é o que se vê do lugar de onde se está. Ou seja, cada olhar conta, cada olhar é importante e é particular. Faça o seu olhar, faça com que o seu olhar seja visto pelos outros também.
Você quer viver ou morrer?
Diversidade no cinema.
Eu acho que a diversidade da produção possibilita que... O cinema foi muito massacrado há uns tempos atrás, mas ele está sendo reconstruído. Então essa possibilidade de reconstrução do cinema, que possibilita que várias pessoas em vários lugares façam seus filmes, contem suas histórias, faz com que essas realidades pulsem, essas culturas particulares pulsem e apareçam. Elas que permaneciam fechadas em seus lugares, elas saem para a sociedade e deem seu grito de estou viva, estou aqui, eu componho a nossa cultura, eu componho a nossa sociedade.
Sábado não posso, não, vou fazer faxina na Dona Bia.
Soberania nacional e cinema.
Ai, mãe, eu tô olhando apartamento.
Você devia formar primeiro, depois você arruma um namorado.
Que mal é namorado, pá?
Você vai sair de casa pra quê?
Cinema brasileiro, a arte brasileira é respeitada no mundo inteiro. Nós precisamos respeitar também a nossa arte, redescobrir. Na minha adolescência, eu ia ao cinema 2, 3 vezes por semana. Todos iam. Haviam vários cinemas de bairro, cinemas de rua, e a gente ia. É um cinema perto da minha casa, eu ia quando eu queria mudar na programação, eu queria ver uma coisa diferente, eu ia no cinema do bairro vizinho, que as programações elas viravam. Então, era da cultura das pessoas, fazia parte da nossa cultura, ir ao cinema. Isso foi tirado de nós, as pessoas vão no shopping para ver filme blockbuster internacional, com sucessos estrangeiros e tudo. Agora começam a redescobrir o cinema nacional. Então é importante assistir filmes nacionais, sempre ir na primeira semana, quando o filme estreia, logo na primeira semana, para que os filmes possam permanecer por mais tempo em cartaz. Falar com as pessoas, com os amigos, recomendar os filmes que gosta. Olha, eu vi tal filme, é muito legal, um filme nacional que eu gostei muito, mexeu comigo de tal forma. Propagar isso, fazer com que o nosso cinema seja cada vez mais querido, seja cada vez mais visto por nós mesmos e possa sempre nos influenciar com a nossa própria cultura.
Cinema Mineiro.
Você é muito parecida comigo, mais do que você pensa.
O Cinema Mineiro, tá sendo dito para todo lado. Há uns anos atrás você tinha que consertar o sotaque para ter a possibilidade de trabalhar, hoje não. Você fala com o seu sotaque mesmo, com o seu tom, assim, uai, né? E a gente fala e pronto. É isso, a força do nosso cinema, da nossa cultura, se colocando. E tem vários sotaques, né? É cinema mineiro, é cinema cearense, cinema pernambucano, cinema do sul, cinema além do cinema paulista e carioca. Então é muito cinema brasileiro bom, com coisa boa para contar e ensinar. Então a gente tem que prestar atenção. Ver os próprios cenários conhecidos e ver personagens que são parecidos com os nossos parentes, né? Com os personagens com os quais a gente convive. E às vezes parecido com nós mesmos, né? Muito legal isso.
Ótimo trabalho.
E o Bem Viver de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. E se você nos ouve pela rádio Brasil de Fato 98.9 na Grande São Paulo, lembra que a gente tem uma versão especial do programa em vídeo no YouTube. Então já aproveita para se conectar com a gente de uma forma diferente. E não esquece, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, nessa mesma sintonia, a gente tem uma versão especial no rádio. E por fim, na sua plataforma de áudio favorita, a gente tem um podcast de conversas diárias. É só você colocar Conversa Bem Viver. Até mais!